Dou-lhe a palavra. Dou-lhe a palavra.
Muito obrigada. Sr. Presidente,
dou-lhe a palavra, Sr. Deputado, dou-lhe a palavra. É muito importante para o debate que haja esclarecimento.
Sr. Presidente, muito obrigada. O Bloco de Esquerda limitou-se a fazer uma afirmação que foi aqui feita por outros grupos parlamentares relativamente a metodologias que no passado não são as mesmas que agora foram adotadas e à disponibilização pública de alguma da informação. Claro, objetivamente, não contestamos a disponibilização que foi feita da informação que está em segredo para consulta presencial dos deputados.
Muito obrigado, Sra. Deputada Joana Mortágua. E agora passamos a uma intervenção do grupo do PAN. Sr. Deputado Marcos Pestrelo, eu agora não ia eternizar este género de questões. Agora vou solicitar uma coisa. O Sr. Deputado dirige-se diretamente à mesa, porque senão tenho que manter aqui um diálogo que neste momento é capaz de já não ser muito adequado. Vossa Excelência usará da palavra para uma interpelação à mesa, mas diretamente à mesa. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu, na anterior intervenção, também me tinha dirigido diretamente à mesa para deixar claro aquilo que tinha passado. Sr. Presidente, eu insisto. A informação foi disponibilizada publicamente, como tem sido nos anteriores processos de discussão da Lei da Programação Militar, e a informação que não foi disponibilizada publicamente também não foi disponibilizada publicamente nos anteriores processos de discussão da Lei da Programação Militar. Eu apenas quis fazer um esclarecimento por respeito para com todos os intervenientes. Não vou entrar em polémicas com o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, nem com a Sra. Deputada Joana Mortágua. Queria apenas deixar claro que essa informação não está rigorosa e que provavelmente, se a
senhora
deputada
a teve,
foi por falta
já,
de rigor.
Já entendemos. Muito obrigado. Sendo assim, passamos a uma intervenção da Sra. Deputada Inês Sousa Real, do PAN. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Membros do Governo aqui presente, Sra. Ministra, relativamente a esta intervenção e às matérias que aqui nos trazem hoje, tendo em conta o curto minuto que o PAN tem, vou cingir-me a uma área que nos é essencial, a questão ambiental, não obstante acompanharmos várias preocupações que já aqui hoje foram expressas. Apesar da defesa gastar cerca de 1,38% do PIB nacional, a verdade é que a dimensão da sustentabilidade ambiental não tem estado expressa nestes dois documentos com aquela que é a veemência que outros países já o fazem, nomeadamente incluindo roteiros de alterações climáticas, e na sua própria programação das infraestruturas, como acontece, por exemplo, nos Estados Unidos desde 2019, mas também na Finlândia, França, Países Baixos, Eslovénia, entre tantos outros exemplos. Nesse sentido, parece-nos que, tendo em conta o impacto que, quer por um lado, todo o equipamento militar tem no meio ambiente, quer também o impacto que as operações depois têm no seu decurso, parece-nos fundamental que se garanta que o setor da defesa se torne mais verde, mais sustentável e, assim, construir uma estratégia nacional para a sustentabilidade ambiental das infraestruturas militares. O PAN vai propor essa alteração no âmbito do processo de especialidade e aquilo que gostaríamos de perceber é se efetivamente quer a maioria parlamentar que sustenta o Governo, quer esta Senhora Ministra, estão disponíveis para de facto fixarem metas de neutralidade carbónica e que a programação militar passe a contemplar também estas áreas naquela que é a sua vertente da programação.
Muito obrigado, senhora deputada. E agora, para uma intervenção pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o senhor deputado Francisco César. Tem a palavra.
Senhor Presidente, muito obrigado. Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados, nós discutimos também neste ponto outra importante e estruturante lei para as Forças Armadas, para a Defesa Nacional e para o nosso país, a Lei das Infraestruturas Militares. Essa lei é, resumidamente, a revisão, a melhoria e a atualização da lei que programa o investimento na conservação, na manutenção, na segurança, na modernização e edificação de infraestruturas das Forças Armadas. E, por outro lado, é uma lei que regula a gestão dos bens imóveis afetos à Defesa Nacional. É uma lei que não só contribui para a melhoria das condições do património edificado das Forças Armadas, como também permite a sua rentabilização ao serviço do país, ao serviço de políticas públicas e do desenvolvimento económico e social das nossas comunidades. E sobre esta proposta de revisão, importa dizer que esta reforça o que de bom proporcionou à atual lei em vigor. Como aprende e corrige erros de eventuais soluções que possam não ter resultado como gostaríamos e apreende concretamente a experiência da gestão em pandemia. É assim que deve ser sempre em política. Neste caso em concreto, o Governo optou por reforçar o peso político desta atual lei. Optou por reforçar a aposta na simplificação, na agilização e na ampliação dos procedimentos possíveis para a rentabilização dos bens imóveis afetos à defesa nacional. São alterações que permitem uma execução da Lei das Infraestruturas Militares mais otimizada, facilitando o aumento do investimento, canalizando o que de excedente de receita existir sobre a dotação anual prevista nesta lei para outro importantíssimo instrumento financeiro na área de defesa, a Lei de Programação Militar, permitindo intervenções e melhorias em imóveis não utilizados para possibilitar uma futura e melhor rentabilização e maximização de receita para o Estado. Em suma, adotar a máxima de investir no presente para rentabilizar no futuro. E que introduz mecanismos que tornam mais previsível a receita a obter, nomeadamente através da homologação tácita de avaliações e de um mecanismo de regularização de ocupações não tituladas. Por último, e não menos importante, do ponto de vista financeiro, esta lei apresenta uma previsão de incremento do investimento nos próximos 4 anos de 5%. Em comparação com a lei em vigor, e chama a atenção ao PCP, no total dos 3 quadriénios estamos a falar, senhores e senhores deputados, de mais de quase 11 milhões de euros para o total de projetos de infraestruturas, com aumentos para o Estado-Maior-General das Forças Armadas, para a Marinha, o Exército e a Força Aérea. Termino já, Sr. Presidente. E, Sra. Ministra, é fundamental que se canalize esse investimento para a melhoria das instalações militares e das suas condições de habitabilidade, porque sabemos que este tipo de melhorias tem impacto na moral e contribui para melhorar a própria atratividade da carreira militar e o recrutamento. Para terminar mesmo, Sr. Presidente, a Lei de Infraestruturas Militares tem vindo a assumir um crescente papel social e esta proposta de revisão acompanha esta tendência herdada já da última proposta. Nós sabemos que a disponibilização do património afeto à Defesa Nacional passa muitas vezes pela cedência a autarquias e a outras entidades civis. E esta é uma dimensão que o Grupo Parlamentar do PS não pode deixar de uma vez mais valorizar. Incentivamos a que se aprofunde esta dimensão como contributo para a mitigação de outros problemas, como é, por exemplo, o da habitação em algumas cidades do país. E por último, senhoras e senhores deputados, como reiteradamente temos demonstrado nesta Câmara, nós reiteramos a nossa disponibilidade para, ouvindo a sociedade civil, as Forças Armadas, o Ministério da Defesa e as senhoras e senhores deputados, de a nossa disponibilidade para melhorar, para aceitar os contributos que possam tornar esta lei mais conforme com o interesse nacional. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Francisco César. E a última intervenção dos senhores deputados, pelo Grupo Parlamentar do Chega, o Sr. Deputado Rui Paulo Sousa. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Senhor Presidente, Senhoras Ministras, Sr. Secretário de Estado, Senhoras e Senhores Deputados, as Forças Armadas são um pilar estratégico de qualquer nação que se queira independente e são elas que garantem a integridade territorial e a soberania nacional do nosso país. O atual conflito na Ucrânia, invadida pela Rússia, vem aumentar ainda mais a necessidade de termos Forças Armadas bem equipadas e preparadas para atuar em qualquer teatro de operações. Ora, isso não é possível com a desvalorização a que os nossos militares estão permanentemente sujeitos, com carreiras cada vez menos atrativas e com meios totalmente obsoletos. O orçamento da defesa está muito longe de assegurar a nossa soberania e independência, e muito aquém do objetivo a que nos comprometemos com os nossos parceiros da Aliança Atlântica, cuja meta dos 2% em investimento de defesa não é cumprida há anos. Retirando o orçamento da GNR e as pensões dos militares, o orçamento anual da defesa ronda apenas 1% do PIB, ou seja, metade do que Portugal está obrigado a fazer por parte da NATO. Os montantes envolvidos na Lei da Programação Militar são, por isso, insuficientes se tivermos em conta as deficiências e necessidades prementes das nossas Forças Armadas. Mas, apesar deste desinvestimento e desconsideração dos militares por parte dos sucessivos governos socialistas e sociais-democratas, a participação de Portugal e das suas Forças Armadas em missões internacionais no âmbito da NATO, da União Europeia, das Nações Unidas e de acordos com outros países, tem sido um dos principais pilares estratégicos da política externa portuguesa, tendo sido sempre desempenhados com elevado grau de empenho e reconhecimento internacional. A presença de forças nacionais nestas missões tem sido um fator capital para demonstrar a capacidade do país em contribuir para a segurança coletiva e para promover a presença de Portugal no mundo. Mas para acabar o cumprimento destas missões, com um mínimo de independência operacional em relação aos nossos parceiros e aliados, precisamos de meios próprios que nos permitam projetar e sustentar forças distantes do território nacional. Neste sentido, projetos estruturantes da Lei de Programação Militar, como são o navio polivalente logístico, o navio reabastecedor de esquadra, as aeronaves KC-390 e as de apoio próximo, são essenciais para a projeção e manutenção de forças destacadas. Mas adiamentos sucessivos na sua aquisição, transitando alguns deles de revisão em revisão da Lei de Programação Militar, têm possibilidade a sua concretização. Por isso, sendo a Lei de Programação Militar o principal instrumento financeiro da defesa nacional para o investimento em meios e equipamentos das Forças Armadas, e embora as propostas de lei e apreço possam ser ainda melhoradas, importa nesta discussão de leis orgânicas fundamentais para a defesa nacional que todas as forças políticas responsáveis aqui hoje presentes se comprometam a levar a cabo este compromisso de modernização tão necessário e premente aos três ramos da instituição militar. Se queremos a paz, temos de estar preparados para a guerra. E só estamos preparados para a guerra se tivermos forças armadas bem equipadas, com capacidade operacional e que sejam dissuasoras face às ameaças externas. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Paulo Sousa. E agora, para encerrar este debate, dou a palavra à Sra. Ministra da Defesa Nacional, Sra. Ministra Helena Carreiras. Tem a palavra, Sra. Ministra. Vossa Excelência tem 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Obrigado pelos comentários, pelas questões colocadas, que em geral se centraram em questões que têm a ver com os níveis de investimento, com a execução desta lei e, enfim, há mais um par de questões concretas. Duas notas para terminar. A primeira relacionada com a dimensão destas leis, que são realmente leis que têm a ver com a soberania nacional, que nos implicam a todos e que devem e exigem de todos nós enorme responsabilidade, e este exercício penso que é fundamental que o façamos com esta noção e com o interesse nacional em perspectiva. Esta é de facto a maior lei em termos de valor absoluto que já tivemos, e isso é, parece-me a mim, muito significativo. Apresentámo-la no momento em que também acabámos de registar a maior execução de sempre de uma lei de programação militar em valores absolutos. No ano de 2022, foram 469 milhões de euros que foram executados. E em relação a um ano em que a execução dessa mesma lei teve um recorde em termos de recuperação, o que fizemos entre 21 e 22. Dá-nos a expectativa de que possamos continuar a melhorar a execução desta lei, numa resposta à iniciativa liberal, que creio que tinha colocado uma questão sobre o compromisso que podemos ter. Temos um compromisso de executar bem, executar o melhor possível, executar mais, porque há mecanismos que fomos introduzindo de monitorização, de informação, de gestão flexível, que nos garantem que esse objetivo vai ser perseguido. Numa lei como na outra, queremos fazê-lo. É uma expectativa que temos, como disse, em relação à LIME também, relativamente à qual vamos ultrapassar os 50%, e isto nunca aconteceu. Portanto, tranquilizar relativamente à nossa responsabilidade no que toca à execução destes montantes tão avultados para a capacitação das nossas Forças Armadas. As orientações que seguimos, penso que cumprem plenamente estes objetivos de rentabilizar os recursos que temos à nossa disposição, usar o melhor possível os recursos que